Sırtlar. Senhoras deputadas e senhores deputados, vamos iniciar a nossa audição com a unidade de missão dos cuidados continuados e integrados. A senhora doutora Inês Guerreiro, que está connosco, e a sua equipa, para aquilo que for necessário, perguntas mais específicas, terão aqui resposta adequada, espero eu. Vamos iniciar. Esta audição foi solicitada por requerimento do PSD, pelo que eu passava de imediato a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Doutora Maria, senhora deputada Maria José Nogueira Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar a doutora Inês Guerreiro e dizer-lhe da enorme importância que a criação desta rede tem para o sistema de saúde e para os portugueses em geral, particularmente os muitos portugueses que vão precisar dela e que já precisam dela. Estas fases de implementação, como a doutora me pensava, têm alguns aspectos críticos e as minhas perguntas têm sobretudo a ver com a questão da eficiência, digamos, de como é que podemos melhorar a eficiência e impedir nesta fase que os conceitos se tornem equívocos. E a minha primeira questão tem a ver com a constatação, não é? Do número de camas, ainda muito reduzido, versus as necessidades. E eu centrava-me fundamentalmente na longa duração, que são, até o momento, 1942, se não estou em erro, e 96 domicílio. Sabendo nós que as doenças crónicas vão ser a principal causa de incapacidade, não é? Portanto, vamos ter cada vez pessoas mais incapazes, também que 40% dos utentes têm mais de 85 anos, e depois, no que diz respeito às demências, os números ainda são um pouco incertos, eu tenho cerca de 140 mil, penso que terá umas dezenas de milhares a menos, mas de qualquer maneira um número que já é muito significativo. Portanto, a importância do domicílio, por um lado, não é, de aumentar o domicílio e das unidades de dia e promoção da autonomia que arrancam em 2010. Eu gostava de saber, nesta primeira questão, que cobertura se prevê em 2013 para estas duas respostas, sobretudo nos grandes centros urbanos, e como foram avaliadas as necessidades. Depois, dada a situação complicada dos cuidados de saúde primários em matéria de recursos humanos, também gostava de perguntar à sua doutora se, por que razão não são as próprias instituições a contratar e a gerir o domicílio, em vez de isso partir dos centros de saúde que têm manifestamente mais dificuldades. Até porque se fossem as instituições, seria possível proceder à continuidade de cuidados, que eu acho que era uma coisa importante, ou seja, também poderíamos aumentar o turnover das camas já nas instituições, não nos hospitais, mas nas instituições. Portanto, esta é a segunda pergunta. Dentro desta primeira questão, eu vou ver se acelero. Se está prevista a formação para os clínicos gerais fazerem o diagnóstico precoce das demências, que de facto têm que ser feitas a nível dos clínicos gerais, e que tipo de programas de formação também estão previstos para os cuidadores familiares? Porque sabemos que sem os cuidadores familiares, apesar de haver apoio no domicílio, não vai ser possível manter as pessoas em casa. A segunda questão tem a ver com os fluxos da rede e com a referenciação e centra-se sobretudo nestas equipes de gestão de altas. Porque tanto quanto eu tenho ouvido dizer, parece que apesar de existir estas equipes, que são estratégicas, digamos, no fluxo da rede, o certo é que muitas vezes o planeamento da alta é feito a 2 dias antes da alta propriamente dita, acontecendo muito isto nos grandes centros urbanos, que é onde precisamente haverá uma menor resposta, obrigando, por exemplo, à deslocalização das pessoas, o que é manifestamente inconveniente. Penso que tem sido a prática que tem deturpado este conceito de planeamento de altas, mas também gostava de ouvir, conceito que aliás é muito antigo, mas que agora se torna mais relevante, também gostava que a sua doutora se pronunciasse sobre a situação, também de não estarem em full time, portanto, tanto as equipes de gestão de altas como os coordenadores locais fazem muitas outras coisas, portanto, se seria ou não de corrigir este ponto. E a terceira questão, e última, tem a ver com este pressuposto, que eu vejo um pouco comprometido, é que o crescimento da rede assenta bem nas parcerias com o terceiro setor. Sabemos que os investimentos que o terceiro setor tem que fazer são muito vultuosos e sabemos que os contratos têm muito pouca estabilidade, no sentido que eles são feitos a curtíssimo prazo, ainda que com probabilidades de serem renovados. Eu sei que neste momento, o normativo que se aplica não permite algo diferente, mas isso era uma alteração que se poderia introduzir. Ou seja, será possível construir uma rede de cuidados continuados com o terceiro setor num quadro em que os contratos são anuais, por exemplo, com investimentos desta envergadura? Portanto, que perspectiva também é que está a receber desse terceiro setor e que perspectiva pensa o Governo dar a esse terceiro setor? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, sou toda Inês Guerreiro, é com muito prazer que a recebemos aqui. Eu gostaria de reiterar aquilo que já foi dito em relação à rede, que de facto é unânime, é consensual, que é uma mais-valia para as populações e que preenche uma lacuna que existia entre os cuidados hospitalares e, no fundo, o domicílio, não é? Os doentes ficavam sem rede e agora têm essa rede constituída. Claro que a consolidação da rede está a verificar-se, não é de um dia para o outro que se consegue um serviço a 100%, não é? Especialmente com tantas vertentes como esta tem. Outro dos serviços que eu acho que já uma vez eu referi aqui, que acho que é de um valor incalculável para as pessoas que cuidam, que é a possibilidade nas unidades de convalescença, aliás, nas de longa duração, ser possível lá colocar... internar um doente para descanso do cuidador. Os cuidadores informais são importantíssimos no nosso sistema, na nossa sociedade, aliás, e tem de ser reconhecido o valor e o mérito que têm. E esta é uma medida que reconhece esse valor, uma medida muito objetiva, muito prática, muito pragmática. Outro aspecto que eu apenas dei uma leitura neste relatório, eu tinha lido o do primeiro semestre e fico muito contente com a avaliação qualitativa que é feita em termos de indicadores de evolução da autonomia, das úlceras de pressão, das quedas, a avaliação da dor, os óbitos. É um aspecto que me preocupa muito, que é a qualidade dos cuidados prestados nestas unidades. Nós sabemos que é uma rede, portanto, é um serviço recente que está a ser constituído e, naturalmente, que é preciso aferir procedimentos, é preciso fazer uma supervisão, uma avaliação e por aquilo que eu verifiquei no relatório, é feita essa avaliação também da satisfação dos utentes e dos profissionais, como eu nunca vi ser feita num serviço. Em relação às SCI, eu penso que as SCI têm um grande objetivo, que é fazer a ponte entre a área da saúde e a área social, não é, dos prestadores, portanto, com o enfermeiro de família, o médico de família e a ligação depois aos cuidadores da rede, que penso que é fundamental haver esta interligação de cuidados. Naturalmente que também nos chegam algumas referências das pessoas que estão no terreno e há realmente agora na fase de implementação algumas dificuldades em termos de recursos humanos, nomeadamente de profissionais que não enfermeiros, por exemplo, e estou-me a referir mais especificamente até aos fisioterapeutas, que são profissionais que muito importantes e indispensáveis neste contexto, nesta dinâmica de grupo, e para uma prestação realmente mais alargada e de maior qualidade. Também pude verificar aqui pela análise do documento que são feitas visitas de acompanhamento pelas ECL e era aqui que eu gostaria de ouvir a Sra. Em mais pormenor. Estas visitas, esta avaliação que vão fazendo às instituições interna e externa, como é que se processa? Também verifiquei que encontram algumas dificuldades de implementação do plano individual de intervenção em termos de, eventualmente, algum registro e alguma... aquela reunião que é importantíssima, aquela interligação com as famílias e gostaria de ouvir como é que pensam ultrapassar estas situações que acho que são muito, muito importantes.
Obrigada. Sr. Deputado Ricardo Gonçalves.
É só duas ou três questões. Eu estive a observar o relatório e impressionou-me o número de dias que às vezes é preciso para dar alta nos hospitais, para passar para os cuidados continuados. Isto é porquê? É o problema das EGAS, é o problema do próprio funcionamento dos hospitais, porque a ideia que o cidadão comum tem é que hoje os hospitais são sempre preocupados em ver-se livre das pessoas. E depois, chegamos à conclusão que na relação com os cuidados continuados, isso não é assim, é um bocado ao contrário, e ou não há vagas, ou há dificuldades nisso. Depois, efetivamente, o estudo que eu acho válido e fundamental dos óbitos que se registam nos cuidados continuados. Até que ponto é que esse estudo permite concluir que a não recuperação da pessoa nos cuidados continuados é fruto do que se passou no hospital, do que se passou no pré-hospitalar. Nós conseguiremos transmitir às pessoas que estão mais seguras nos cuidados continuados do que estão nos hospitais? Temos dados para isso? É possível credibilizarmos os cuidados continuados como um serviço de primeira e não como uma retaguarda dos hospitais ou uma forma de retirar as pessoas dos hospitais? Obviamente que aqueles números que surgem de que num hospital distrital uma pessoa pode custar 500 euros por dia e nos cuidados continuados custa menos de 100 euros por dia. E isto, se não fizermos uma pedagogia aprofundada de demonstrar a qualidade dos cuidados continuados, podem as pessoas ser levadas a pensar que é para poupar dinheiro e é uma forma menor do Estado se encarregar das pessoas. Quando há demonstrações no próprio relatório que dizem que efetivamente a pessoa pode ser melhor tratada nos cuidados continuados e se for mais rápido para lá, tem mais esperança de vida. Portanto, é mais nesta filosofia, porque nós estamos ainda numa fase muito primária dos cuidados primários, ou aliás, dos cuidados continuados, o contrário do que se possa pensar. E acho que o esforço deve ser todo nesse sentido, como disse aqui a minha colega e camarada aqui, a Helena, que acompanha mais isto, que efetivamente há aqui duas coisas fundamentais. Uma é efetivamente a qualidade que tem que estar assegurada. Segundo, é jogarmos os dados que hoje já temos a favor da credibilização mais profunda dos cuidados continuados. E se não ouvir respostas, temos o grupo parlamentar reunido neste momento, não sei se não tenho que passar por lá, mas a Helena, que é a nossa responsável por nossos cuidados continuados, dá uma nota de tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Serpa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. Inês Ferreira, muito gosto, imenso vê-la. E, em primeiro lugar, explicar porque a minha colega, a Dra. Isabel Galriça Neto, que é realmente uma referência nacional em cuidados paliativos, não está hoje aqui presente, por motivo de doença. E eu estou a substituí-la, entre aspas, se é possível substituí-la. Eu acho que até prova em contrário, os cuidados continuados deveriam ser sempre no domicílio. Isto é, o ideal seria que nós conseguíssemos que todos os nossos mais velhos morressem rodeados de cuidados familiares e no domicílio. A sua doutora afirmou em 7/4 de 2010, aqui numa referência que eu tenho, do Público, que os hospitais querem livrar-se de doentes e referenciam-nos mal. Eu fui médico hospitalar durante 33 anos e sei bem o que é termos doentes que damos alta e que não há familiar nenhum que os venha buscar ou que os venha acompanhar, porque efetivamente não têm tempo nem condições em casa para, digamos, os poder receber. E a primeira questão que lhe punha era exatamente essa. Se não acha que realmente se deveria privilegiar o apoio domiciliário por equipas multidisciplinares e até que ponto é que essa rede está também a ser implementada. A segunda questão que lhe queria perguntar relativamente aos cuidados paliativos era qual o tempo de espera atualmente de um doente que necessita de acompanhamento altamente especializado, como sabe, na parte de cuidados paliativos. temos a convicção de que o número de camas é absolutamente exíguo e se há um plano nacional que efetivamente nos permita pensar a curto, médio ou longo prazo de que o país será coberto por um número de unidades suficientes para. Aonde é que vai buscar efetivamente estes médicos? Porque realmente eles têm que ter uma preparação, porque desde uma neoplasia do osso até uma doença dermatológica gravíssima que vai levar à morte extremamente dolorosa, até qualquer doença tipo oncológico, obviamente que vai trazer equipas multidisciplinares, com certeza. E eu gostava de saber, Sr. Inês Guerreiro, até que ponto é que estão a pensar em contratar e como vão formar essas equipas que terão que ser altamente especializadas, como concluo. E como é que pretende, portanto, dentro desta linha de ideias, assegurar nas unidades de cuidados continuados e as poucas de cuidados paliativos a qualidade de assistência médica? Todos nós conhecemos, eu ainda na semana passada visitei um EBS na região da Oliveira do Hospital, em que efetivamente há uma clínica geral, com todo o respeito pela colega, obviamente fará o melhor que pode e sabe, mas o tipo de doentes internados eram doentes com demências, como dizia a senhora deputada Nogueira Pinto. E, portanto, a questão é que não me pareceu que houvesse qualquer preparação específica da colega para tratamento daqueles doentes que ali foram desprezados, entre aspas. E, embora seja uma obra extremamente meritória, é de uma misericórdia, portanto, não, ninguém põe em causa isso. Mas realmente penso que o acompanhamento deveria ser por profissionais com outro gabarito. Nesta primeira ronda, Sr. Presidente, muito obrigado. Já seriam estas. Sr. Doutor Inês Guerreiro, muito obrigado. Eram estas as questões que eu queria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Doutora. Queria cumprimentá-la a si e à sua equipa. O primeiro aspecto que eu queria valorizar é que, até porque não é muito habitual na administração pública, e também não é muito habitual no Ministério da Saúde, enfim, não será dos piores, mas seguramente não é dos melhores também, é a importância da informação disponibilizada. O esforço por conhecer o que se faz, o que não se faz, os resultados, eu acho que isso é importante, porque isso, apesar de tudo, permite uma base objetiva sobre a qual cada um de nós pode. O segundo aspecto que queria colocar diz respeito a isto. Eu creio que numa rede que, enfim, tem ainda poucos anos, nós temos dois tipos de problemas. Um é se o crescimento da rede, portanto, a rede avaliada em termos de capacidade de resposta, de quantidade de respostas oferecidas, se tem crescido ao ritmo, enfim, das necessidades. Eu seguramente acho que isso não acontece, mas tem crescido, então, um ritmo em linha, aliás, com os objetivos definidos pelo Ministério, e temos um outro problema, que é o problema da qualidade, ou seja, se sim ou não nós conseguimos, na rede, diferenciar as situações, porque elas são seguramente muito diferentes de cidadão para cidadão, e se a rede consegue dar a resposta diferenciada que essa diferenciação no ingresso, ou à data do ingresso, justifica. Eu julgo que sobre esta parte valeria a pena termos aqui, digamos, uma certa, uma melhor informação, uma melhor discussão, porque me parece que é exatamente esse o principal problema, que seguramente é o problema de tudo aquilo que cresce e tudo aquilo que nasce de novo, é conseguir também que cresça e que nasça com capacidade de diferenciação. Eu li o relatório e queria só situar alguns aspectos que me pareceram mais relevantes na informação disponível. O primeiro é dizer que das novas camas contratadas em 2009, 55% foram contratadas em entidades privadas com fins lucrativos, o que significa que, ou seja, entre 2008 e 2009, o número de camas contratadas em entidades privadas com fins lucrativos cresceu qualquer coisa como 130%. E hoje, o número destas camas, portanto, eu digo camas contratadas a entidades privadas, anda na ordem dos 27, 28%. Independentemente do juízo que cada um de nós possa fazer sobre isso, eu julgo que um dos riscos da rede é ficar muito na dependência, quer do setor privado, quer do setor social, mas independentemente disso, eu só cito estes números para dizer àqueles que acham que a iniciativa privada tem demasiado pouco peso, melhor dizendo, pouco peso na rede de serviços de saúde, para demonstrar que isso, mais uma vez, demonstra que não é verdade e que também nesta área o setor privado tem uma participação, enfim, muito relevante, do meu ponto de vista até excessiva, porque pode criar alguma dependência relativamente às necessidades de resposta a estes cuidados. Pois queria também um aspecto que me pareceu importante, acho diminuto, enfim, julgo que todos achamos diminuto, o próprio relatório fala disso em termos, enfim, nestes termos, a existência de 13 equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos, parece-me pouco, enfim, acho que esse é um aspecto a melhorar, e também que, relativamente às equipas de gestão de alta, haja, e já aqui foi referido, e eu acho que é um elemento importante, apesar de tudo, há uma média de 2 dias entre a data da referenciação, não é, e a data prevista para a alta. Eu julgo que isso prende-se com, enfim, com muitos aspectos da vida hospitalar, nomeadamente uma certa cultura que tem menosprezado ao longo dos anos a preparação da alta dos doentes. Isso não se, digamos, não se resolve por despacho, mas é essencial trabalhar nessa área, porque é importante que uma pessoa saia do hospital quando tem condições para sair, condições não apenas clínicas, mas outras condições, como é aquelas que estão em causa no acesso à rede. E, portanto, parece-me que ainda é relativamente elevado este intervalo de tempo entre uma coisa e a outra. Pois creio que, enfim, a gente está a falar de realidades que ainda são muito recentes, como é o caso dos agrupamentos de centros de saúde, mas os agrupamentos de centros de saúde têm um património, no fundo, herdaram dos centros de saúde, enfim, algumas capacidades instaladas no domínio de respostas deste tipo, mas parece muito curto que no final de 2009 apenas 42% dos agrupamentos tenham pelo menos uma SI, porque me parece que isso é, que digamos, denota uma dificuldade de resposta grande. Depois, no domínio das questões mais ligadas à qualidade, eu acho que quando metade das unidades que foram auditadas não aplicam um plano individual de intervenção, isto suscita, e digamos como uma base objetiva de avaliação, exatamente aquele problema que eu coloquei no início, é se sim ou não nós temos uma resposta na rede tão diferenciada quanto é diferenciada a situação dos seus utentes. Acho que também é um dado significativo que 57% dos utentes que recebem cuidados paliativos não estejam em unidades neste âmbito e que estejam em unidades de longa duração e manutenção. Julgo que isto não é a melhor resposta e, portanto, também acho que esse aspecto mereceria alguma atenção. Um penúltimo aspecto é o problema do tratamento da dor. É um problema antigo no nosso país, também daqueles que não se resolve por estalarmos os dedos, mas julgo que quando se constata que numa segunda avaliação mais de metade dos utentes ainda mantém queixas de dor, eu julgo que isso denota claramente que nós não estamos bem neste domínio. Isso tem muitas razões, uma das quais é uma altíssima reserva, incompreensível do meu ponto de vista, a recorrer por parte dos médicos aos opiáceos, mas enfim, isto é tudo uma cultura, uma questão de cultura de trabalho que temos que ir progressivamente melhorando. Depois, para terminar, 12% dos utentes com condições de ingresso morrem antes de ser admitidos. Bom, isto é como ao copo meio cheio ou meio vazio, mas eu, apesar de tudo, acho que 12% é um valor muito significativo e que deve, enfim, justifica, penso eu, medidas para que este número diminua. Sobretudo porque também me parece, por uma outra razão, que se articula, nos casos, noutros não se articulará com o que eu acabei de dizer, mas quando se constata que na rede 11% dos óbitos se verificam nos primeiros 10 dias e 29% no primeiro mês, eu julgo que a rede não foi criada com o objetivo de que as pessoas morram em melhores condições. A gente pode dizer que, enfim, tendo em conta que é a evolução das coisas, que isso naturalmente tem que acontecer em alguma percentagem, mas acho que estes números são, apesar de tudo, números demasiado elevados para uma rede que se pretende de cuidados continuados e integrados. E, portanto, assim, as perguntas concretas que eu queria fazer, para além de um comentário da Sra. Doutora aos meus comentários, digamos assim, há duas ou três perguntas que eu gostava ainda de fazer. A primeira é porque é que é a região de Lisboa e Vale do Tejo, estou mesmo a terminar, Sr. Presidente, porque é que é a região de Lisboa e Vale do Tejo que tem piores indicadores e pior capacidade de resposta? Num país em que tudo se concentra em Lisboa, quer dizer, acho que é absolutamente fantástico como é que tudo se concentra em Lisboa, e neste caso concreto é onde há, mas claramente, uma resposta muito inferior comparativamente a outras regiões do país. E gostava também de saber como é que se explica, ou se há alguma explicação, para a diminuição das UPs na região centro e no Alentejo. Quer dizer, eu não consigo... A gente pode perceber que a rede não cresce à velocidade das necessidades e dos nossos desejos, mas que regrida é que é um pouco incompreensível. Portanto, isto tem que ter alguma explicação. Seguramente que a direção da... digamos, o Ministério já terá e a sua equipa já terão alguma reflexão feita sobre isto, porque me parece estranho que uma coisa não cresça, enfim, tudo bem, mas que ande para trás é que me parece um pouco estranho. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardino Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Dra. Inês Guerreiro e a sua equipa e também associar-me à saudação que já foi feita ao envio da informação. Pode parecer estranho que estejamos todos a dar sinal desta questão, mas é que não estamos muito habituados a que venha informação sistematizada das várias entidades do Ministério da Saúde e de outros ministérios que aqui vêm à Assembleia. Portanto, acho que a referência é justa, é uma coisa que devia ser normal, mas infelizmente não é. Duas ou três questões. A primeira... Enfim, tenho alguma dificuldade em cumprir. Há perguntas que já foram colocadas, entre as quais esta da região de Lisboa e Vale do Tejo, enfim, e outras que não vou repetir, para pouparmos tempo. Há aqui também algumas dúvidas que tenho em relação a esta evolução, enfim, enorme, que me parece difícil de enquadrar de um ano para o outro nas equipas de cuidados continuados integrados. Pergunto se houve alguma alteração da contabilização estatística ou que justifique também, em parte, este aumento de mais de 200%, porque parece-me de um ano para o outro, com os mesmos recursos, enfim, com recursos semelhantes na rede de cuidados primários, enfim, parece-me um pouco difícil que se tenha atingido este nível, mas a doutora dirá. Agora, questões mais de fundo. Bom, nós, na legislatura anterior, a equipa dos cuidados continuados também esteve cá, e uma das questões que o PCP colocou foi a de saber qual era a perspectiva do Ministério da Saúde em relação ao peso da rede pública no âmbito da rede de cuidados continuados. Não é que defendamos que devemos ficar à espera de que a rede pública se desenvolva apenas... Portanto, é justa uma perspectiva de contratualização com outros setores. Agora, isso tem que ser acompanhado com um investimento importante na rede pública que lhe permita desenvolver-se e ter um papel decisivo na prestação destes cuidados. O que nós vemos nos dados que nos foram fornecidos não é nem de perto nem de longe isso. O crescimento da rede pública é incomensuravelmente mais pequeno, por exemplo, do que o crescimento da rede privada. Hoje a rede privada, em matéria de, se olharmos para as camas contratadas, tem quase 3 vezes mais que a rede pública, e portanto, e por meio, claro, a parcela fundamental é do setor social privado. E isto é evidentemente preocupante. Não quer dizer que se deva proibir a entrada da rede privada na rede de cuidados continuados, não se trata disso, mas temos que olhar com preocupação para a evolução que está a ser feita, porque Isto significa que a rede pública e o Ministério da Saúde e o Estado diminuirão para o futuro a sua capacidade de influenciar esta área de prestação de cuidados. Nós temos experiências no nosso país muito negativas de áreas onde os sucessivos governos foram alienando para o setor privado a prestação de cuidados, deixando de ter uma capacidade de resposta que fosse referência e que fosse também uma garantia para não ficar capturado por esses setores. E preocupa-nos que isso possa acontecer nesta rede daqui a alguns anos. Para além do que se deseja que, mesmo do ponto de vista da qualidade dos cuidados, haja da parte dos prestadores públicos uma função de referência que é muitíssimo importante e que só se pode fazer se houver, de facto, capacidade da rede pública. Nós vemos o crescimento entre 2008 e 2009 ao nível das unidades privadas lucrativas e foi de mais de 130%. Enquanto no Serviço Nacional de Saúde andou à volta, dependendo do critério, mas em relação às camas, de 23%. Isto é uma discrepância muito grande. Esta era uma linha de preocupações. A segunda questão tinha a ver com os recursos para continuar a desenvolver este trabalho. Isto é, como é que nós vamos continuar a avançar com este trabalho se o Governo aprovou um programa de estabilidade e crescimento que pretende diminuir a despesa na saúde e também pôr um teto na despesa nos setores sociais? Isto não terá nenhuma influência no desenvolvimento da rede? Qual é a perspectiva financeira em relação aos próximos anos para continuar a desenvolver este trabalho? Em relação aos profissionais, quase todas estas novas soluções podem passar por soluções organizativas melhores, mas dependem de um acréscimo de recursos humanos. Como é que vamos ter um acréscimo de recursos humanos, designadamente na parte pública da rede, se há restrições rígidas a este tipo de evolução? Como é que a rede vai responder a isto? Ou então, o que estamos aqui a perspectivar é como a parte pública da rede não pode desenvolver-se pelas restrições financeiras e de recursos humanos que existem, o que isto significa é potenciar o desenvolvimento da parte privada da rede por retirada e desinvestimento na sua parte pública. E, portanto, mas mesmo em relação à rede no seu conjunto, como é que se perspectiva a situação financeira nos próximos anos? Porque tem havido uma aposta nesta área, com importantes recursos financeiros, como é evidente, e eu pergunto se há algum sinal de que esta aposta se vai manter e alargar, ou se o sinal, ao contrário, é de restrição nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutora Inês Guerreiro, faz favor.
Então, bom dia a todos. Também queria cumprimentar todos os senhores deputados e agradecer o convite para vir cá, porque é sempre uma enorme oportunidade poder melhorar com as perguntas e as questões que são postas e que põem em causa, de alguma forma, o trabalho que vamos fazer no dia-a-dia. E também, por outro lado, dizer que para nós é uma aposta muito grande a informação da população, a informação dos técnicos e dos vários cidadãos e a transparência daquilo que se passa na rede, porque também só assim é que nós conseguimos receber feedback para podermos melhorar. Portanto, começando pela senhora deputada doutora Maria José Nogueira Pinto, eu queria lhe dizer o seguinte. Nós, a nível da eficiência que falou, como é que vamos melhorar a nossa cobertura de camas, nós temos um planeamento que foi feito até 2016 com base no número de pessoas de mais de 65 anos. Que tem aqui alguma questão que se pode pôr, que é uma rede que é para toda a população, foi feito um planeamento para pessoas de mais de 65 anos. Mas como já viram, 80% das pessoas têm mais de 65 anos, portanto, penso que o planeamento está adequado. Até 2016, temos a obrigação de criar 14.500 e tal camas, que é o que nós nos comprometemos, metas essas que foram antecipadas pelo Sr. Primeiro-Ministro para 2013. Portanto, neste momento, nós já temos bem a noção de que até para o ano teremos 8.315 camas, entre as que existem, que são 3.948, as que foram aprovadas no Modular 1, que foi um projeto de financiamento a fundo perdido, que, portanto, apoiou as IPSS, e apenas IPSS, e não instituições privadas, que faz crescer esse número de camas para 6.826, e também fizemos um Modular 2, que neste momento também já sabemos que vai fazer crescer a rede para 8.315 camas. Isto é só a parte, portanto, de investimento nas IPSS. Resta-nos toda a parte de investimento no SNS e toda a parte de investimento nos privados, que vai prefazer as 14 mil e tal camas. Portanto, nós temos este crescimento acompanhado de um planeamento muito, muito rigoroso. Cada região sabemos exatamente quem são os candidatos à rede e, dado que fizemos uma carta de requisitos e de exigências para a integração na rede, as exigências, os direitos e os deveres são iguais e, portanto, nós, à partida, podemos considerar que quem se candidata à rede, independentemente da ligação jurídica que tem, se é público, se é privado, se é de solidariedade social, exigimos iguais, portanto, requisitos, obrigações e deveres. Daí que não temos feito uma seriação que desenvolva ou proteja mais um grupo do que outro, mas temos sim feito essa seriação pela qualidade daquilo que é oferecido para integrar a rede. Outro aspecto que a senhora deputada Brígida Nogueira Pinto falou foi a contratação com o IPSS a nível das equipas de cuidados continuados integrados. De facto, nós temos apostado, por orientação também da tutela, temos apostado, e parece-nos bem, para já, em reorganizar os recursos dos cuidados primários. Os cuidados primários no país inteiro têm há muitos anos visitação domiciliária, nós não inventámos a roda, não viemos nos cuidados continuados inventar coisas que não existiam, os recursos são os mesmos, à exceção de alguns recursos humanos que têm sido possível e que as finanças têm aceito contratar, deixar de contratar, dado que isto é um programa prioritário para o Ministério da Saúde, mas o que temos feito é, com a missão dos cuidados primários e com os ACEs, reorganizado os recursos que existem para a visitação domiciliária. Essa reorganização resultou em equipas de cuidados continuados integrados, chamamos-lhe assim, que são equipas pluridisciplinares que fazem uma cobertura a utentes previamente selecionados e previamente avaliados por uma equipa que também está nos centros de saúde, que são as SALs, equipas de coordenação local, que é composta por um médico, um enfermeiro e um assistente social da Segurança Social. Portanto, a grande diferença é que não há visitas pontuais, nem há uma prestação de cuidados com um voluntarismo e pontualmente despoletados por necessidades também que aparecem pontuais, mas sim essa prestação de cuidados é organizada, é planeada e é monitorizada permanentemente e são avaliados os resultados. Daí a diferença entre as SCIs e aquilo que se passavam nos centros de saúde até agora. É verdade que temos dificuldade de recursos, é verdade que faltam fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, assistentes sociais, sobretudo, e é verdade que nós temos que recorrer a parcerias e assim pensamos que a segunda parte da rede se vai desenvolver, sobretudo, com parcerias. Parcerias essas que vão ser trazidas para a rede através do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, que vai fazer acordos com instituições de solidariedade social e com privados também, que vão poder contratar esses profissionais através desse pacote, digamos, social, embora se integre nesta equipa de cuidados continuados integrados, que vai trabalhar em conjunto e que vai fazer uma prestação de cuidados com metas concretas, objetivas e partilhadas entre todos. Portanto, não está, neste momento, no planeamento do Ministério da Saúde, para já, fazer contratações com privados nem com IPSS para cuidados domiciliares, está sim no Ministério do Trabalho e da Solidariedade, fazer, portanto, essas compensações e assim colmatar o problema da falta de recursos diferenciados dos cuidados primários, cuidados primários. Numa segunda fase, nós entendemos que, mais do que isso, é preciso integrar os recursos que existem no sistema de saúde. Há recursos nos hospitais que não estão a ser plenamente aproveitados, sobretudo nos pequenos hospitais de concelhios. Há recursos diferenciados, nomeadamente ligados à reabilitação, ligados à parte do serviço social, da psicologia e da enfermagem, que poderá integrar-se com os cuidados subprimários e prestar cuidados, portanto, reforçar, aliás, as equipas. Pensamos que esta segunda fase será uma fase de levantamento de onde é que há excedentes, onde poderá haver desperdício, entre aspas, e onde é que poderemos reaproveitar e ir buscar recursos para vários sítios. Cuidadores enfermais, a senhora deputada também falou, eu queria informar que, a nível da Europa, eu trouxe um pequeno PowerPoint, depois posso deixar cá, só porque tem muitas respostas a estas perguntas, em que, por curiosidade, e sem saber como eu fazer esta pergunta, mas pensei que era sempre importante saber que lugar nós ocupamos, as nossas famílias ocupam na Europa, para dar apoio aos cidadãos dependentes. E, peço desculpa, ver se encontro aqui o papelinho, está aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 países, em 16 países da União Europeia, Espanha, Portugal e a Grécia são os países em que os cuidadores enfermais mais cuidam dos seus dependentes, sendo Portugal e o segundo país a seguir à Grécia. Portugal cuida dos seus dependentes, nas suas famílias, é o segundo país a seguir à Grécia dentro de 16 países. Os que menos cuidam dos seus dependentes em casa são os países nórdicos. Portanto, isto também tem a ver com as políticas e com a forma como se desenvolvem as respostas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ignorar que é neste momento, as famílias que têm a maior carga de cuidados em casa. Também não podemos ignorar que as famílias estão muito desapoiadas. Daí que faz todo o sentido, e agora saltando para o Sr. Deputado Serra Oliveira, faz todo o sentido...
Oliveira.
Desculpa. Certo.
Na Páscoa vou-lhe pedir as amêndoas.
Desculpa, do meu desconhecimento ainda dos nomes das pessoas. Nós gostaríamos, de facto, que a rede tivesse começado pelos cuidados domiciliários. Mas a realidade portuguesa é bem diferente. A realidade portuguesa que nós temos na rede a todos nos sobressaltou. A mim também e a todos os meus colegas técnicos da unidade de missão, médicos e enfermeiros. Portanto, pessoas que conhecem o terreno. Porque aquilo que nós verificamos é que as pessoas viviam em casa sem quaisquer apoios, negligenciados, com níveis de saúde escandalosamente deficitários, extremamente frágeis. Não temos conseguido no SNS conter, de facto, as pessoas frágeis em casa e não as deixar agudizar. O hospital continua a ser, ainda, a grande porta aberta para onde vão todo o tipo de pessoas que procurar alguma segurança para a sua situação, que pode ser de muito pouca agudização, pode ser de muito pouca importância ou pode ser de gravíssima importância. Portanto, os hospitais têm, de facto, ainda um grande papel neste país e ainda o papel do hospital no centro do sistema é a verdade. Não é ao contrário, o cidadão não está ainda no centro do sistema. E temos que ter essa realidade perante os olhos. Temos que trabalhar para isso, mas temos que ter essa realidade perante os olhos. Portanto, não é possível que todas as pessoas fiquem em casa. Nós gostaríamos, mas é impossível. As casas não têm condições, as famílias não têm condições, os doentes estão frágeis demais, estão doentes demais, e apesar de sabermos que lhes estamos a impor já esse ónus, porque, como digo, Portugal é o segundo país que mais tem os seus doentes em casa, não estamos a dar condições, nem fiscais. Eu aqui farei um apelo para a Comissão de Saúde, ver se, porque nós, Unidade de Cuidados Continuados, não temos essa capacidade. De facto, ninguém pode descontar uma empregada para cuidar de uma pessoa em casa, ninguém pode descontar despesas para deixar uma pessoa em casa, mas pode descontar se puser num lar ou se puser numa unidade de cuidados continuados. Portanto, isto é um desincentivo também para que as famílias fiquem com os seus familiares. Mas ainda ficam. A que acertem sem incentivos ficam. Estão lá. estão lá, mas de facto nós não podemos, por esta razão, investir mais no domicílio. Não era aceitável penalizar ainda mais as pessoas. Não era aceitável manter a má saúde e as condições precárias de fragilidade com que estes doentes estavam em casa. Basta ir ver os doentes que estão nas unidades de cuidados continuados. Cheios de úlceras de pressão. Não vamos culpar ninguém, não sei se é nos hospitais, se é em casa, se são os cuidados primários, só o que são. A realidade é esta. Úlceras de pressão, problemas de sequelas graves de AVCs, de há 12 anos que nunca foram tratadas. Problemas de fraturas que nunca foram reabilitados. Problemas de infecções respiratórias, crónicas, que frequentemente vão para o hospital, que não necessitavam disso se tivessem, de facto, um bom apoio em casa. Portanto, esta é a realidade do nosso país e nós temos um bom Serviço Nacional de Saúde. Porque, de alguma forma, conseguimos tratar e cuidar destas pessoas. Agora, a rede de cuidados continuados, quando aparece, apanha com tudo isto. Porque, de facto, são estes doentes que vêm para a rede. E eu queria responder pergunta a pergunta, mas isto, enfim, é um bocadinho fazer, digamos, a ligação. Isto um pouco saltar para os óbitos. Porquê é que temos tantos óbitos na rede? E porquê é que tantas pessoas antes da rede morrem antes de entrar na rede? Exatamente porque a fragilidade da nossa população mais idosa, e reparem, 42% são pessoas de mais de 80 e tal anos, são pessoas muito idosas, que chegaram a esta idade, não têm a nossa idade, nasceram no outro século, quase no princípio, e tiveram uma vida muito esforçada, tiveram profissões do setor primário, não tiveram reformas praticamente, não tiveram acesso a bens e serviços que hoje em dia são normais, que são de saúde, que são de uma alimentação saudável, de estilo de vida saudável, etc. Portanto, são pessoas muito doentes, que vão para os hospitais, vezes sem conta, num círculo vicioso que lhes vai retirando cada vez mais capacidades. Há um estudo internacional, aliás, há variedíssimos estudos internacionais, que dizem que cada agudização que leva um idoso ao hospital faz perder a esse idoso 25 a 55% das suas capacidades. Ou seja, cura-se o sintoma agudo e criam-se outro tipo de doenças. Ou seja, como dizia o médico, e as palavras não são minhas, entram pessoas nos hospitais e saem doentes. O que é que acontece é que quando eles saem, têm tudo para cuidar. Têm as capacidades que têm que ser as incapacidades que têm que ser revertidas, as capacidades que têm que ser melhoradas, as atividades de vida diária para as quais deixaram de poder realizar têm que ser novamente reestruturadas, autoestima, orientação, a confusão, o apoio da família que viu naquele internamento a possibilidade de poder viver um pouco melhor e não ter um fardo tão grande em casa, faz com que, de facto, os hospitais canalizem para a rede os doentes em piores situações. E é normal, porque aqueles que têm melhores situações, que têm melhores famílias, podem ir para casa. Mesmo que muitas vezes vão para casa e morram em casa. Que é o que acontece, porque a entrada na rede, 11% dos doentes que entram na rede, ou que aliás não entram na rede porque morrem, ou morrem no período de referenciação, e isso já todos sabemos que o doente é capaz de estar no hospital 22 dias sem ser referenciado, e o Sr. Deputado João Semedo pôs o dedo na ferida, de facto, a cultura hospitalar não é uma cultura de planeamento de altas, o médico que faz o seu trabalho, e muito bem, e a qualidade dos cuidados clínicos não é posta em causa, o que é posta em causa é a cultura da continuidade de cuidados. Não temos cultura de continuidade de cuidados. E esta cultura só se obtém quando se puser o cidadão no centro dos cuidados. Enquanto o cidadão não estiver no centro dos cuidados, cada nível de cuidados trabalha para si. O hospital trabalha para curar o sintoma agudo e para despachar o doente. Os cuidados primários trabalham também para a prevenção, e ainda bem, porque graças a isso somos um dos países da Europa com menor índice de mortalidade infantil, mas temos de facto uma população envelhecida que não tem o apoio adequado, porque não tem apoio de médico de família, às vezes que devia ter, nem tem uma continuidade de cuidados no seu domicílio também como devia ter. Portanto, não é de espantar que a cultura de gestão de altas não exista, é a de agradecer ao nosso país ter aceite tão facilmente, em 3 anos, criar uma equipa de gestão de altas em cada hospital. Eu aqui queria congratular-me por termos hospitais que compreenderam esta necessidade e criaram, de facto, uma equipa de gestão de altas, constituída pelo médico, o enfermeiro e o assistente social. E que, mesmo assim, até agora já referenciaram 54 mil e tal pessoas. Em 3 anos. É muita gente. Claro que a nossa perspectiva é que há 1 milhão de pessoas que precisam de cuidados continuados. E que ainda estamos no início. mas nada se faz de um dia para o outro. A implementação, as necessidades não satisfeitas da rede é aquilo que se passa em toda a Europa. Neste momento a França fez um estudo que analisou onde é que estavam as verdadeiras necessidades dos cidadãos em situação de dependência com doenças crónicas. E percebeu que tinha que investir muito mais na criação de camas, à medida que também investia no domicílio. E fez um plano para criar, por ano, mais 5 mil camas. Ora, a França tem, há 30 anos, cuidados continuados. Portanto, nós vamos ter que criar, até 2013, 14 mil e tal camas, e depois temos que perceber se os cuidados domiciliares que criarmos, as unidades de ambulatório que ainda vamos criar este ano, que ainda estamos a regulamentar, que vão ser uma continuidade de cuidados na rede, porque também temos a convicção de que quando o doente tem alta da rede e vai para casa, há muitas situações que se perdem, é que assim como quando saem dos hospitais e vão para casa, há muitas situações que se perdem, não se pertenciam aos cuidados. As unidades de dia e promoção da autonomia vão constituir uma mais-valia para que se possa continuar a prestar cuidados em ambulatório, estando as pessoas em casa. A deslocação das pessoas, portanto, por exemplo, do Algarve para o Norte, etc., porque é que se passa? Exatamente porque, de facto, a rede teve que ser implantada com cariz nacional, dado que não conseguíamos ainda, nestes primeiros anos, ter a proximidade suficiente. Mesmo assim, nós contrariámos a tendência dos países como a Alemanha, como o Canadá, como a Espanha, de centralizar enormes unidades, 200 e tal pessoas, que nós não concordamos que possam ser, em que se possa prestar cuidados humanizados, e investimos em unidades mais pequenas. Sabemos que menos de 30 camas não é sustentável, mas também mais do que 100 e tal não é aceitável. Portanto, não é garantia de cuidados. Ora, isto leva que, a pulverização destas unidades leve mais tempo. Leve mais tempo a formar os prestadores, leve mais tempo a formar as unidades, tudo isto leve mais tempo a aumentar a capacidade. Porque, se calhar, se fizéssemos aqui uma unidade de 500 camas em Lisboa, resolvíamos um problema muito mais facilmente. Mas também consideramos que há requisitos de qualidade que não podem ser esquecidos. E desde o início fizemos uma estratégia da qualidade, como podem ver no relatório, em que criámos uma plataforma web que une o país todo e que nos contratos, que são iguais para todos, para o SNS, para os IPSS e para os privados, os prestadores têm que obrigatoriamente registar todos os dados que dizem respeito aos indicadores de qualidade que o OMS exige. Desde a dor, as infecções, as quedas, as úlceras de pressão, a incontinência, isto exatamente porque nós temos de avaliar resultados. Não podemos avaliar apenas o processo. O processo é muito importante, avaliamos diariamente. A unidade de missão tem permanentemente uma avaliação feita àquilo que é a nossa monitorização e é perante isso que tomamos medidas. Medidas elas de formação, medidas de correção e de melhoria contínua, mas também sabemos que, de facto, a cultura do registro em Portugal também é uma coisa nova. E nós sabemos que a rede também veio trazer essa vantagem. Nós sabemos que, e olha-se para os lares da Segurança Social, não há um registro que seja. Não se sabe. Só se sabe que ao fim do mês se pagam um X número de pessoas. Não se sabe quem são. Não se sabe que melhorias tiveram. Isto não é criticar, é constatar uma realidade. Nós optámos por exigir registros que nos permitisse ir avaliando o que se fazem nas unidades. E ir avaliando a qualidade. Por isso já fechámos 3 unidades, vamos fechar uma 4ª. Se rebentarem uma bomba nos jornais, já sabem que vamos fechar mais uma unidade. Porque exatamente tudo aquilo que nós fazemos a nível da qualidade, que são desde as grelhas de monitorização das equipes de coordenação local, que são o primeiro nível da qualidade interna, que são constituídas, como já disse, por médicos dos cuidados primários, enfermeiros dos cuidados primários e assistentes sociais da Segurança Social, que mensalmente visitam as unidades da sua área de influência e avaliam perante parâmetros pré-definidos que as próprias unidades também conhecem, porque o processo é transparente. É um processo de todos temos que ganhar, todos temos que saber onde é que vamos ser avaliados e onde é que nos vai ser exigida a qualidade. Portanto, não é nenhuma surpresa. Os prestadores não são apanhados de surpresa, nem vamos lá penalizar ninguém. São as equipas de coordenação local, que é o primeiro nível, grelhas de acompanhamento. Depois das galhas de acompanhamento, que são mensais, nós temos, então, auditorias externas, que são equipas de melhoria da rede, que também são compostas por médicos, assistentes sociais e enfermeiros, externos ao sistema, e que são formados para irem verificar os requisitos das instituições e fazer visitas no sentido de melhorar as condições que encontraram cumpridas numa primeira visita. E ainda temos auditorias clínicas, auditorias externas clínicas. Daí que um dos aspectos que ressaltaram dessas auditorias é que muito poucas unidades têm plano de intervenção individual. É também uma nova abordagem no país. Nos hospitais não se fazem planos individuais de intervenção. Nos hospitais faz-se avaliação diagnóstica, faz-se, de facto, uma intervenção, com certeza, dirigida a uma doença, menos a uma patologia, e não dirigida a um conjunto de necessidades globais biopsicossociais. O plano de intervenção individual é isso mesmo. É uma avaliação em equipa pluridisciplinar do que são as necessidades biológicas, psicológicas, emocionais e funcionais das pessoas. Portanto, esta também é uma cultura que tem que se ir ganhando. Acabamos de fazer um round por todo o país em que formámos todos os prestadores em plano individual de intervenção. Fizemos 400 e tal, formámos 400 e tal pessoas, profissionais dos prestadores, acabámos o mês passado e agora vamos começar com as ACLs. Vamos fazer formação às ACLs para elas próprias saberem ensinar a fazer planos individuais de intervenção. Estamos a fazer formação às SCCIs, porque também têm de fazer planos individuais de intervenção. Se queremos que uma equipa intervenha para atingir resultados, tem que se avaliar a priori as necessidades do doente. Não é ir fazer um penso ou uma injeção. Isso não são equipas de cuidados continuados integrados. Isso são VDs, as chamadas VDs dos centros de saúde, que são importantíssimos e que continuam a haver. Portanto, não é por acaso, Sr. Deputado Bernardino, que de repente parece que se multiplicaram as equipas. Os recursos já lá estavam. Não inventámos recursos, foram reorganizados de outra maneira. Portanto, tem uma referenciação que vem das SELs, tem uma avaliação que é feita pela própria equipa, tem um plano individual de cuidados e atuam em articulação com as IPSS que também prestam cuidados sociais de uma forma reorganizada. Infelizmente, precisávamos mais de recursos, mas tudo o que se passava nos centros de saúde continua a passar-se, ou seja, quem precisa de uma injeção, quem precisa de um penso, quem precisa de fazer, portanto, um antibiótico que precisa de uma visita de enfermagem e ser feito pontualmente. Mas isso não consideramos cuidados domiciliares da rede de cuidados continuados. Um aspecto que queria referir era dos contratos para poder garantir estabilidade. Isto foi um aspecto que nos batemos muito no início da rede. Fizemos contratos por um ano prorrogável sem tempo limite. O Tribunal de Contas fez-nos uma auditoria e contrariou totalmente esta nossa posição. Foi uma posição, aliás, que foi concertada com os prestadores no sentido de se garantir que, de facto, a amortização, havia garantias de amortização, portanto, não íamos retirar o tapete aos prestadores a meio do percurso. O Tribunal de Contas não aceitou, considera que tem de haver um tempo máximo de contrato, o que não impede que se possa fazer outro. Portanto, nós, neste momento, conseguimos negociar um contrato com um tempo máximo de 5 anos, portanto, ano a ano, prorrogável, ano a ano, até 5 anos. Vamos ver ao fim de 5 anos o que é que conseguimos. Portanto, foi tudo o que para já conseguimos fazer. O Sr. Deputado Ricardo Gonçalves falou, e penso que já falámos, dos dias de sinalização e dias de referenciação. De facto, é a mudança de atitude, passa por uma mudança de atitudes e culturas que tem que se criar e que, de qualquer forma, está a ser melhorado. Mas o tempo que um doente perde no hospital sem ser referenciado para a rede é o tempo que esse doente vai esperar na lista de espera. Portanto, ele vai esperar um mês na lista de espera se só tivesse sido referenciado no dia da alta. E normalmente nós sabemos que os médicos passam e dão alta no dia que entendem. Isto é uma cultura clínica que nós só podemos contrariar quando todos tivermos interiorizado que o doente tem direitos e tem, portanto, o dever de ser respeitado e de se preparar a continuidade de cuidados no Serviço Nacional de Saúde para ele. Daí que a própria ligação entre os hospitais e os cuidados primários tem graves problemas. A continuidade de cuidados, muitas vezes, não é feita. Daí que encontremos tanta gente negligenciada no domicílio, porque, pura e simplesmente, os cuidados primários não têm conhecimento que o doente teve alta. Portanto, nós, ao tentarmos pôr dispositivos nos hospitais que foram bem aceitos, com as equipas de gestão de alta, e dispositivos nos cuidados primários, como as equipas de coordenação local, contrariámos esta tendência. Fomos muito questionados, fomos acusados de burocratas, de um processo moroso. Felizmente, hoje em dia, foi aceito, já ninguém critica. Todos, portanto, fazem as informações necessárias. Notas de alta, doentes que saem dos hospitais têm notas de alta. Neste momento, tudo isso está muitíssimo melhor, mas temos que dar tempo ao tempo. Não é aos 48 horas que nós queremos, por despacho, que obrigamos que os doentes sejam referenciados ou sinalizados para as equipas de gestão de altas. Portanto, os hospitais, por outro lado, consideram que a rede de cuidados continuados é uma rede de retaguarda ou são cuidados de segunda. Isso é o problema da Europa toda. Portanto, os hospitais sempre foram e são, e desejamos todos que sejam, cada vez mais o sítio onde a tecnologia é maior, mais diferenciada, onde os cuidados são mais caros, mais resolutivos. Só que há que perceber onde é que se tem que valorizar as capacidades das pessoas. E cada vez mais vai ser indiscutível que a rede de cuidados continuados vai se impor pelos seus resultados. Numa população cada vez mais envelhecida, não é aceitável que um doente que tenha AVC vá para casa com uma desculpa o termo, desculpa, mas já aprendi com os meus colegas, digo sempre que já tenho por osmose noções de medicina, de enfermagem, de jurista, com uma hemaparésia, não é assim que se diz? Com problemas de fala, etc. Não é aceitável. Eu, nos anos 80, estive em Inglaterra e nenhum doente saía do hospital com a mãozinha presa ou com uma perna a arrastar. Porque existia, de facto, os tais cuidados continuados, que aqui não se chama, lá não se chamavam cuidados continuados, era o intermediate de care, o post-acute care, que, de facto, tinham por objetivo a reabilitação. Cada vez mais as famílias se vão recusar a levar os doentes para casa sem ter uma reabilitação condigna. E, portanto, há que apostar na informação dos cidadãos. Nós não vamos aceitar facilmente conformarmos com que as nossas famílias vão para casa ou vão para uma unidade de retaguarda. Porque a retaguarda é uma coisa do tempo da guerra, é uma coisa estática. Não tem movimentação, não tem rotatividade, não tem objetivos, não tem metas. A retaguarda é um sítio para guardar pessoas, é um sítio para esconder coisas. Portanto, exatamente, é uma garagem. A rede não é isso e, felizmente, eu aí quero congratular este país porque em 3 anos percebeu e deixou de falar de retaguarda. Portanto, nós somos um país de gente inteligente. Somos um país de profissionais sensíveis. Somos um país de pessoas que, quando reconhecem os erros e como dizia, já não sei quem foi, o Einstein parece, a maior insanidade é fazer as coisas da mesma forma e esperar resultados diferentes. De facto, não se pode esperar resultados diferentes se todos continuarmos a trabalhar da mesma maneira. E as pessoas já perceberam isto neste país. Portanto, isto vai aos poucos e eu aceito que ainda estamos muito atrasados, mas estamos a trabalhar com muito empenho. A sustentabilidade que o Sr. Deputado Bernardino falava é uma coisa que nos preocupa muito, muitíssimo mesmo. E que preocupa a Europa toda. Aliás, está neste momento na mesa, em cima do Parlamento Europeu, no Comitê de Proteção Social, o maior problema é a sustentabilidade do sistema de saúde e dos cuidados de longa duração. Portanto, o sistema de saúde e os cuidados de longa duração são, de facto, cada vez mais parte do mesmo todo, que são os Serviços Nacionais de Saúde, e é muito importante que seja garantida essa sustentabilidade. Temos crescido à custa dos jogos sociais, é verdade. Tivemos essa sorte enorme de ter havido uma pessoa que está aqui presente, que era provedora da Misericórdia de Lisboa, que trouxe para Portugal os Jogos Sociais Euromilhões e que nos permitiu desenvolver, fazer obras de requalificação de todas as estruturas dos cuidados continuados, desde o SNS até às IPSS, com dinheiro do Euromilhões. É certo que os jogos estão a baixar. Neste momento, qual é a solução? A solução não é diminuir a velocidade dos cuidados continuados, até porque isso é aumentar a insustentabilidade. Quanto mais pessoas forem para os hospitais, Quanto menos pessoas ficarem em casa, quanto menos pessoas forem reabilitadas e tiverem incapacidades, mais o sistema vai gastar dinheiro com as dependências e com os gastos em falta de saúde. Portanto, o que é preciso é dividir o dinheiro como deve ser, ou seja, evitar desperdícios, ter cuidados primários fortes, ter cada vez mais dinheiro na comunidade, as comunidades devem ser sustentáveis e tentar que cada vez menos as pessoas entrem nos hospitais por dar cá esta palha. Portanto, as pessoas só devem entrar nos hospitais quando é prescrito por um clínico essa entrada no hospital. O banco de urgência não pode ser uma porta aberta e os hospitais têm que ser cada vez mais caros, mais resolutivos e com menos camas. As camas devem estar cá fora, noutro sítio, na rede de cuidados continuados, para poder, de facto, fazer a reabilitação das pessoas por um tempo intermédio, e devem estar nas camas das casas das pessoas, nas suas casas. Portanto, temos que começar também a aprender a fazer contas e a distribuir o dinheiro. Isso é um desafio político que o governo tem que fazer. Qualquer governo, não é só este, qualquer governo tem que fazer.
A pergunta era saber qual é a perspectiva que o governo
nos
está a dar.
A perspectiva que o governo nos está a dar, e o governo nomeou uma controladora financeira, é no sentido de recolher informação, está a monitorizar os três níveis de cuidados, a rede de cuidados continuados, os hospitais e os cuidados primários, e a saber quais são os gastos e onde é que têm-se feito gastos. E a controladora financeira já anunciou que vai haver grandes cortes nas despesas hospitalares, nas despesas com a farmácia hospitalar e com mais auxiliares de diagnóstico que não são necessários para pessoas com 65 anos, com doenças crónicas, que não beneficiam nada das luzes e dos apitos dos hospitais. Pelo contrário, só perdem capacidades. Portanto, esse dinheiro tem que reverter para os cuidados continuados. E para os cuidados primários, em primeiro lugar. Aliás, tomara a nós que a rede de cuidados continuados fosse, sobretudo, um instrumento dos cuidados primários e não um instrumento dos hospitais. Que os cuidados primários utilizassem a rede de cuidados continuados para as agudizações que não podem ser cuidadas em casa, mas que não é necessário ir para o hospital. E não, ao contrário, e que não fosse 70% das pessoas que estão na rede tivessem saído dos hospitais, mas sim que 70% das pessoas que estão na rede fossem dos cuidados primários. Mas isso também é uma cultura que vamos ter que ir mudando. E se há 30 anos países da Europa e Canadá e das Américas trabalham neste sistema, nós não podemos mudar de um dia para o outro. Até porque o endeusamento feito durante séculos ao hospital e às tecnologias também passa para a cultura da população. Parece um pouco aquela anedota, peço desculpa de aqui no Parlamento contar uma anedota, Jesus Cristo veio à Terra porque havia um médico na urgência e trabalhava tanto, estava quase em burnout, ele disse, vou lá ajudar aquele médico. E disse, vai para casa descansar. Mandou chamar a primeira pessoa que entrou, era um senhor na cadeira de rodas. E disse, levanta-te e anda. E o senhor saiu cá para fora aos gritos. É sempre a mesma coisa. Não me receitou nada. Não me receitou análises. Portanto, isto é a cultura da nossa população. Portanto, também temos que ensinar a nossa população, e isso cabe aos médicos, cabe a todos nós, como cidadãos, também termos uma perspectiva de que não podemos ser gastadores do sistema sem, de facto, necessidade. Outro aspecto é a rede pública, e depois eu queria responder às respostas todas. A rede pública, de facto, nós aproveitamos tudo o que existia na rede pública e este ano a rede pública vai crescer. Os hospitais de nível 1 vão ser todos transformados em unidades de cuidados continuados, com medicina, com cirurgia de ambulatório e com consultas de especialidade, e o internamento será apenas cuidados continuados. Não haverá internamento de agudos nos cuidados de nível 1, nos hospitais de nível 1. Portanto, passarão a constituir realmente hospitais de proximidade e, portanto, haverá um muito maior enfoque no SNS, reaproveitando estes recursos que estão mal aproveitados. Há imensos recursos lá e os doentes que lá estão são doentes crónicos que poderiam estar até em longa duração ou em cuidados paliativos. Exatamente, vamos reaproveitar os hospitais para criar unidades de cuidados de convalescência e unidades de paliativos. Muito mais unidades de paliativos dentro destes hospitais do que cá fora em IPCS e em privados. Nós não vamos dar a privados nem a IPCS praticamente nenhuma unidade de cuidados paliativos. Achamos que a responsabilidade clínica, farmacológica, e até a própria mais-valia que são os meios auxiliares de diagnóstico que existem instalados nestes pequenos hospitais, são fundamentais para que se faça mais camas de cuidados paliativos com qualidade e com formação específica em técnicos que têm, muitos anestesistas, enfermeiros que têm uma grande experiência e, portanto, que podem ser formados e habilitados a fazer melhores cuidados paliativos. Tenho aqui tantas más coisas, mas, Sr. Deputado, diga-me se tenho mais tempo ou se devo interromper.
Respostas, podia-lhe é que fosse sintética,
De qualquer forma, há uma noção que nós temos, é que não devemos confundir abordagens. Deve haver bem o delineamento de funções muito, dentro de cada nível de cuidados. Os hospitais devem ser hospitais de facto, e se não são hospitais, deixem-se de chamar hospitais. Portanto, se estes hospitais de nível 1 não são hospitais, passam a ser unidades de cuidados continuados. Com cirurgia de ambulatório, muito bem, mas aí também podem fazer a convalescença. Os hospitais não devem ter cuidados continuados lá dentro. É uma misturada muito grande. Passariam as unidades de cuidados continuados a ser colonizadas por uma mentalidade hospitalar, que é uma mentalidade de agudos, e aí poderiam decorrer o risco de ser unidades de retaguarda e não de reabilitação. Portanto, crescer o SNS o máximo possível, vamos reorganizar todos os centros de saúde com internamento, que neste momento não se justifica já os internamentos dos centros de saúde, vão todos passar a ser unidades de cuidados continuados. Já muitos foram reorganizados. Aquilo que me garante e que a nós garante que optar entre uma IPSS, entre um privado e entre uma unidade do SNS, pode não ser tão complicado e tão, enfim, perverso, digamos assim, beneficiar uns em detrimento de outros, é porque as condições e os requisitos são iguais para todos. Portanto, quem estiver melhor preparado é quem entra na rede. Se forem as misericórdias que estiverem melhores preparados, são as que vão entrar na rede. Se forem os privados que estiverem melhores preparados, são as que vão entrar na rede. Se for o SNS que estiver melhor preparado, é ele que vai entrar na rede. Se calhar o ideal é um misto disto tudo, para que, de facto, a própria qualidade se obtenha numa concorrência sadia, que possa, de facto, puxar as pessoas para a excelência. Estamos, neste momento, também a trabalhar com a Direção-Geral de Saúde, no sentido de fazermos a acreditação das unidades, e esperamos que não leve tanto tempo a termos um modelo de acreditação das unidades como a Direção-Geral de Saúde pensa, em 10 anos, nós esperamos que seja menos tempo, mas, de facto, isto também já está a ser pensado, a acreditação das unidades. Assim como também estamos a fazer neste momento os diplomas, os últimos diplomas necessários para a garantia da qualidade, estamos a fazer a portaria de funcionamento e de instalações, que consagra definitivamente na lei os requisitos de funcionamento que até agora têm sido em diretivas técnicas da unidade de admissão, que consagra os requisitos físicos para a instalação das unidades, que consagra as equipas de recursos técnicos e a sua formação, portanto, não mais poderão haver equipas que não tenham a formação adequada e o currículo adequado, e também vamos investir enormemente na formação. Temos um plano de formação este ano para 500 e tal pessoas na dor crónica. É um aspecto que o Sr. Deputado Sr. Oliveira e também Sr. Oliveira, peço desculpa, e também João Semedo falou. De facto, é verdade que há muita exigência de estabilização de dor nestes doentes. A dor crónica é, de facto, uma das reais necessidades destas pessoas com polipatologias, com problemas graves de fragilidade, que só isso conduz a muita dor física, para além de todas as outras dores, que é ser idoso, que é ser doente, que é estar internado fora da saúde da família. Portanto, este é um pacote formativo muito grande que nós temos como universidade. Também temos um pacote formativo para o país todo, também para 500 e tal profissionais e paliativos. Vamos dar formação para as ECCIs dos cuidados primários, em cuidados paliativos, nível básico. Vamos dar formação aos médicos e enfermeiros das unidades da rede, porque sabemos que grande parte dos doentes não morrem em cuidados paliativos, nem têm que morrer em cuidados paliativos. Têm que morrer o mais perto de casa possível, se possível em casa. Portanto, não podemos ter a veleidade de pensar que temos equipas diferenciadas no país todo para chamar quando uma pessoa está a morrer. os cuidados paliativos têm de ser uma opção de formação e de investimento transversal em todo o sistema. Todos os médicos devem fazer parte da boa prática clínica, desculpem o meu atrevimento, ajudar um doente a morrer, penso eu. Os enfermeiros idem, os assistentes sociais, os psicólogos. Portanto, as pessoas têm que estar preparadas para que a morte seja uma sequência natural de um processo e que temos algumas equipas, essas sim, altamente diferenciadas, que vão ser consultoras, experts em dar apoio à maior parte dos profissionais que prestam cuidados. Porque senão nós começamos a ter capelinhas para as quais então o sistema é insustentável. Não conseguimos criar, nem interessa criar unidades de cuidados paliativos em cada esquina, aí poderíamos pôr em causa a qualidade dos cuidados. Já temos um plano para criar 404 camas até 2013 em cuidados paliativos e neste momento temos 118 camas, no ano 2010 vamos abrir mais 119 e no ano, no ano seguinte vamos abrir as outras, mais não sei quantas, tenho aqui o número, de forma que em 2013 tínhamos 404 camas só de cuidados paliativos, essas diferenciadas em cuidados paliativos. No entanto, vamos habilitar todos os profissionais de saúde que trabalham na rede em fazer ações paliativas e em poder ter consultorias desses experts mais diferenciados no caso de situações mais complexas. Aliás, as unidades paliativas serão na rede, nunca são para cuidados agudos. A rede de cuidados continuados não é nunca para prestar cuidados agudos. É sempre para a prestação de apoio a uma situação de cronicização, a uma situação de alívio de sofrimento, enfim, que a minha colega a doutora Ana Girão poderá falar sobre isto melhor do que eu, não tínhamos ilusões, a rede não vai criar unidades de agudos de paliativos. Aí criarão os hospitais, se o entenderem como necessário. Daí a nossa preocupação a integrarmos na portaria de funcionamento a exigência de que cada hospital do SNS tenha uma equipa intra-hospitalar que suporte em cuidados paliativos. Só temos 13. Esta foi a boa vontade dos hospitais que, por boa vontade, criaram essas equipas, sem nenhum despacho obrigatório, criaram, organizaram-nas, fizemos formação, foram fazer estágios ao estrangeiro, 150 profissionais, porque em Portugal não havia, de facto, campos de estágio. Vamos criar agora no IPO de Lisboa um campo de estágio, um centro de excelência, em que vamos fazer no Serviço de Oncologia Médica cuidados paliativos agudos, um centro de estágio para as pessoas que vão prestar cuidados paliativos na rede e vamos criar equipas domiciliárias que saem do IPO e que apoiam as ECCIs de Lisboa para prestar cuidados paliativos do domicílio. Portanto, esta foi a forma que nós encontramos para melhorar a cobertura em Lisboa no domicílio. Tirando deste grande hospital que é o IPO, com um know-how muito próprio, tirando, portanto, apoio para reforçar o know-how das equipas dos centros de saúde dos cuidados primários. Lisboa é, de facto, um problema. É, de facto, um problema porque é a cidade onde há mais necessidades e é a cidade onde é mais difícil trabalhar. Os terrenos são muito caros. Os privados não investem, se tiverem que pagar um terreno a não sei quantos metro quadrado. Portanto, a Câmara também nos cedeu 15 terrenos. Mas, como todos sabem, senhores deputados, isto é a realidade. Fazer um plano pormenor neste país leva anos. E, portanto, neste momento dos 15, nós só temos 4. A Misericórdia de Lisboa, infelizmente, aliou-se desta problemática, não investiga em cuidados continuados, considera que tem outras prioridades, e está no seu direito, mas, infelizmente, é uma grande falha, porque o principal parceiro IPSS em Lisboa é a Santa Casa da Misericórdia. Portanto, este parceiro falhou-nos. E em Lisboa é onde temos mais privados. Portanto, esse número que vem aí de aumento de privados é sobretudo em Lisboa. Porquê que baixaram na região do centro? Já agora eu acho que é importante desfazer dúvidas. Na região do centro, de facto, baixou o número de camas de paliativos porque saia pura e simplesmente que estava previsto abrir em 2009, não abriu.
E o fundão?
E o fundão foi retirado porque o fundão não pertence à rede. Portanto, a unidade de dor do fundão, que foi transformada em cuidados paliativos, fez questão de sair da rede. não aceita as regras de referenciação da rede, está no seu direito, quer seguir os seus doentes e, portanto, é uma unidade do hospital, não é da rede. Portanto, diminuiu o número de camas. No Alentejo, passou-se igual a situação com o Hospital do Litoral Alentejano. O Hospital do Litoral Alentejano tinha 5 camas de paliativos, quer geri-las como entende e não quer, portanto, integrar os critérios da rede. Portanto, nós libertámos o hospital, as camas de paliativos do Hospital do Litoral Alentejano, que são do hospital e não são da rede. Daí a explicação, não desapareceram, elas continuam e no todo do país elas existem. Saíram foi da rede. É possível, doutor. Basta que o diretor do hospital diga não quero que os doentes sejam referenciados pela rede, quero escolher os doentes que vêm para cá e ponto final.
Doutor, desculpe, isso porque passou a EPE ou é o próprio hospital que decide que sai da rede?
Não, o próprio hospital não cumpria as regras. Queria que nós pagássemos, independentemente da monitorização, independentemente de saber quem lá estava, quanto tempo estava, que resultados tinha. E nós dissemos, nós não pagamos, nós só pagamos se monitorizarmos, se registarmos, se soubermos o que é que se passa. Porque o Tribunal de Contas, de facto, vai nos exigir responsabilidades, onde é que andamos a gastar o dinheiro. E aí o hospital disse, então pronto, então nós ficamos com as camas e portanto, passam a fazer parte do hospital. Mesmo assim, nós pagámos, financiámos a unidade, financiámos fisicamente a unidade e financiámos também, estamos a financiar toda a modificação do Hospital do Fundão, que está-se a atualizar, tem uma unidade de paliativos que funciona muito bem, mas com péssimas condições físicas. Estamos a investir 2 milhões de euros a transformar o hospital e as instalações serão para aquilo que o hospital entender. São para cuidados paliativos, como é óbvio, mas serão, se o hospital entender que são do hospital, são do hospital, se o hospital quiser integrar na rede, integra na rede. Nós ainda não obrigamos os hospitais a fazer aquilo que eles não querem.
Não vi que a missão obriga, seja algum igual, que se obriga, para o que temos sofrer, isto, talvez, lá, que já tem estas atividades, isto, que eu não estou. Muito bem.
Pronto, eu dava por terminado, não sei se respondi a tudo, mas espero que tenha sido possível dar a maior parte das respostas necessárias e estou sempre disponível através do meu e-mail para qualquer questão que seja necessária.
Muito obrigado, Sra. Doutora. Eu...
Se me dava dois segundos... Eu só queria 2 segundos para dizer que foi fascinante a explicação da doutora Inês Guerreiro. Pela minha parte, fiquei muito sensibilizada pela forma como a doutora nos explicou o seu trabalho. E, portanto, pela minha parte, pessoalmente, quero felicitá-la por isso, porque foi, de facto, das audições boas que nós aqui tivemos, que eu entendi. E, portanto, toda a equipa da doutora. Mas eu, de facto, estou com o doutor João Semedo e com o Bernardino Soares. Mas estão a meter 2 milhões de euros para melhorar fisicamente os paliativos do Fundão e depois, a todo propósito, é que estão os 2 milhões lá enfiados, ó, doutora?
Não é só para melhorar os paliativos, também é para melhorar todo o hospital que vai passar a ser só para cuidados continuados. Só que dentro disso está uma unidade de paliativos que, neste momento, há esta coisa de que o seu médico diretor não quer integrar a rede, mas pronto, isso é uma questão que foi especial de resolver.
Pois, está esclarecido. Eu quero agradecer à...
Exatamente.
Doutora Inês Guerreiro, eu quero agradecer em nome da Comissão a maneira simples, clara e franca, como aqui nos apresentou, eu diria que nos deu uma aula de cuidados continuados. Felicito a si e à sua equipa. A Comissão está à disposição para aquilo que entender que nós possamos colaborar naquilo que são os objetivos dos cuidados continuados integrados. E ia-lhe pedir que esta apresentação que tem em como dossiê podia mandar para o meu e-mail e eu distribuo pelos senhores deputados. Ou então para si. Manda aqui para os senhores de apoio. Depois do seu e-mail. E, senhores deputados, damos por concluída a nossa reunião de hoje. Muito obrigado. A próxima será terça-feira da próxima semana com uma audição. Nenhum? é no hotel Ipanema Park, às 8 horas da noite de domingo, para o jantar e para a sessão sobre o cluster da saúde. 20 horas, domingo, Ipanema Park. Na segunda da manhã, quem não for no domingo à noite, na segunda da manhã vai andar perdido. Como castigo.